Entrevista.
Comprar um imóvel na planta ainda é o sonho de muitos brasileiros. Mas para milhares de famílias, esse sonho vem acompanhado de uma surpresa desagradável: o aumento constante das parcelas antes mesmo da entrega das chaves. O reajuste pelo INCC, índice que mede os custos da construção civil, acumulou mais de 6% nos últimos 12 meses e tem pesado no bolso do consumidor. Para falar sobre esse cenário, a gente conversa agora com o especialista em direito imobiliário e defesa do consumidor, Daniel Vicentini. Daniel, bom dia para você, tudo bem?
Bom dia, Gisiel, tudo ótimo e com você?
Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí do INCC e sobre direito imobiliário no geral, porque muita gente tem dúvidas a respeito desse assunto e vamos começar com uma dúvida que deve ser assim universal para quem compra um imóvel na planta. Quais são os direitos de quem compra um imóvel na planta? E aí, em seguida, eu queria que você explicasse o que exatamente é esse tal de INCC e por que que ele impacta tanto os contratos de imóveis na planta.
Tá certo. Gesiel, os principais direitos do consumidor que compra um imóvel na planta são receber o imóvel dentro do prazo em que ele foi contratado e receber o imóvel exatamente nos termos em que ele foi vendido, admitindo-se apenas uma diferença de 5% na metragem do imóvel.
Ah, com relação à questão, principalmente aqui, de pessoas que compraram imóveis na planta, e aí a construtora prometeu para uma determinada data, ou seja, você vai receber o seu imóvel aí em janeiro de 2026. E aí, digamos que chegamos em dezembro de 2026, esse imóvel não foi entregue e a construtora continua dando só desculpas. Ela tem uma margem com relação a esse prazo ou depende de contrato a contrato?
Tem duas questões importantes aí, Gisiel. A incorporadora, ela vai colocar no contrato de compra e venda que a entrega do imóvel se dá pela emissão do habite-se. Mas, na verdade, a entrega do imóvel se dá no momento em que a incorporadora entrega ou disponibiliza o imóvel para uma vistoria, sem nenhuma pendência construtiva a ser realizada e com a matrícula desse imóvel individualizada. Essa é a data efetiva da entrega do imóvel e não a data do habite-se, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão: é admitida por lei e, desde que esteja previsto no contrato, uma tolerância de 180 dias para que a incorporadora proceda à disponibilização do imóvel. Então, se ele está prometido para janeiro, quer dizer que a incorporadora no contrato teria até o final de janeiro de 2026 para entregar. Mais 180 dias quer dizer que a incorporadora tem até o final de junho de 2026 para entregar. Qualquer prazo além do final de junho de 2026, a incorporadora tem que pagar uma multa que normalmente está prevista em contrato no valor de 0,5% a 1% ao mês sobre o valor efetivamente pago por aquele imóvel para cada mês de atraso ou fração. Então, se a incorporadora chega em dezembro de 2026 e não procede a entrega do imóvel, a disponibilização do imóvel e da documentação, a incorporadora deve ao cliente entre 3% e 6% do valor pago até aquele momento de multa.
Ok, vamos falar agora do INCC. Por que que ele impacta tanto esses contratos de imóveis na planta? E o que é o INCC? Que índice é esse?
Certo. O INCC é o indexador econômico utilizado nos contratos que estão ligados à construção civil. Ele chama Índice Nacional da Construção Civil. Ele é o índice que mede a variação de preços de produtos, mão de obra e outros insumos da construção. A aplicação ou a utilização do INCC como indexador econômico de contratos de compra e venda de imóvel, ela é plenamente legal. Admite-se que seja utilizado o INCC durante a fase de obras e, após a expedição do habite-se, troca-se o índice para o IGPM. A questão do INCC ela está mais ligada à periodicidade da aplicação desse índice do que à legalidade da utilização dele em si. A Lei 10.931, de 2004, prevê que imóveis, contratos de compra e venda de imóveis com prazo maior que 36 meses, eles podem sofrer a incidência da correção monetária mensal sobre o saldo devedor. E aí pode-se utilizar o INCC ou o IGPM, depende da fase da obra. Agora, contratos que têm efetivamente menos que 36 meses entre a assinatura do contrato e o pagamento da última parcela, eles só podem ser corrigidos anualmente. E as incorporadoras costumam simular um prazo maior de duração do contrato para fazer de conta que ele cabe nos 36 meses e colocar e impor aos compradores a correção monetária mensal, quando na verdade deveria ser anual.
Pois é, muitos compradores relatam que só percebem o peso desses reajustes depois de assinar o contrato. Você acredita que falta transparência por parte das incorporadoras? Eu já vi muita gente falando, o reajuste é pelo INCC. Fica tranquila que é pelo INCC. Bom, o INCC teve um reajuste aí que ultrapassou a inflação nos últimos 6 meses.
O INCC atualmente, ele até que está pouco contido, 6, 7% ao ano, e isso já se mantém há alguns anos. Esses contratos pesaram muito durante a pandemia. Durante a pandemia a gente teve ano que o INCC variou acima de 10%. Uhum. Aí impactou mais.
Tem estado numa média do mercado, no caso, né?
Hoje o INCC está numa média do mercado. Agora, se você substituir a periodicidade da correção monetária de mensal para anual, isso traz um impacto no preço do imóvel que varia de 4 até 8% do valor original do contrato. Então, ele é um impacto significativo se você considerar que nos contratos em que houve uma abusividade da incorporadora.
Daniel, eu lembro que teve um tempo aí, não faz muito tempo assim, que houve uma onda de distratos com relação a compradores que não tinham condições de arcar com as parcelas ou por outros motivos, mas o grande motivo realmente era o aumento das parcelas. Isso até acabou gerando uma nova lei com relação a essa questão do distrato, porque as incorporadoras não estavam felizes e os compradores também não. Você acredita que hoje isso já está mais pacificado ou você tem observado um aumento nas ações contra incorporadoras ou relacionadas a reajustes, atrasos, cláusulas consideradas abusivas? Como é que está a temperatura com relação à judicialização sobre essa questão aí no direito imobiliário? Quais são os principais motivos dessas disputas?
A questão relativa ao distrato, ela foi pacificada em 2018, ela foi, digamos, parcialmente pacificada em 2018, com a promulgação da lei do distrato no finalzinho do governo Temer. Uhum. Na lei do distrato, ela prevê que quando a rescisão do contrato ocorre por culpa do consumidor, a incorporadora tem direito de reter até 50% do valor das parcelas que foram pagas até aquele momento, além da integralidade da comissão de corretagem. O Poder Judiciário hoje tem discutido se essa retenção de 50% é abusiva ou não. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado já reconheceu em muitos casos que a retenção adequada seria só de 25%. Então, a questão ainda é sim controvertida, se há ou não uma abusividade das incorporadoras, mas a questão não está pacificada no Poder Judiciário, tá? A questão ainda não está pacificada no Poder Judiciário e você encontra decisões que vão determinar desde a retenção de 50%, outras que vão falar que tem que devolver 80% do valor do valor que foi pago.
Ok. E por fim, Daniel, para quem está pensando em comprar um imóvel na planta agora, quais são os cuidados que são essenciais antes de assinar o contrato para evitar problemas futuros? Você aí, com toda a sua experiência no direito imobiliário, se você tivesse um top 3 assim, de dicas para dar para quem está pensando em comprar um imóvel na planta, o que é que você diria?
Eu acho que a principal dica que eu dou para quem vai comprar agora um imóvel na planta é analisar o histórico da incorporadora. É ver quantos anos ela tem de mercado, quantas obras ela já entregou, quantas obras ela já atrasou. Tentar conversar com algum comprador de outro imóvel dessa mesma incorporadora para tentar entender qual que é a qualidade da obra que a incorporadora entrega. Agora, fora essas questões, dificilmente o consumidor vai conseguir negociar alguma outra condição. Por exemplo, se o contrato for menor que 36 meses, ele dificilmente vai conseguir negociar que a incorporadora faça a correção monetária anual do contrato dele. Então, a maioria das cláusulas do contrato, ela é imposta, né? Os contratos são contratos de adesão. A principal questão é verificar a possibilidade financeira de comprar esse imóvel, é verificar com o banco qual é o seu limite de crédito aprovado, para lá na frente não ter nenhuma surpresa desagradável. Verificar a solidez e o histórico da incorporadora, mas com relação a cláusulas de contrato, dificilmente vai conseguir fazer algum tipo de negociação ou ajustar alguma irregularidade. Mas é sempre bom lembrar que o comprador de imóvel na planta, ele é considerado consumidor. E o consumidor sempre tem direito, no Brasil, à devolução em dobro daquilo que ele paga indevidamente. Então, ainda que a incorporadora imponha alguma condição abusiva, depois da entrega do imóvel, o comprador ele sempre tem 5 anos para ir buscar os direitos que foram suprimidos ali ao longo do contrato.
Perfeito. Daniel Vicentini, obrigado pelas suas informações importantíssimas para todo aquele que quer comprar um imóvel na planta, para tirar dúvidas a respeito desse assunto. Muito obrigado, Daniel. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Gisele. Ótimo dia.